No Paraná, vivem quatro povos indígenas, os Guarani, os Caigangue, os Xokleng e o único deles ainda sem território demarcado, o povo Xetá.
Até 1902, acreditava-se que as tribos coletoras e caçadoras nômades haviam abandonado o noroeste do Paraná, cujas florestas vinham sendo devastadas pelas plantações de café, quando agrimensores avistaram índios, depois identificados como Xetás, na região entre os rios Ivaí e Paraná.
Nativos da Serra dos Dourados, na região de Umuarama, noroeste do estado, eles foram praticamente dizimados nos anos 1950, e os governos federal e estadual tiveram papel central nessa história. É o que mostra a pesquisa de João Pedro Minto Russo, mestre em antropologia pela Universidade Federal do Paraná. O estudo fala sobre os responsáveis pelo genocídio Xetá, em especial o Serviço de Proteção aos Índios, extinto em 1967 e hoje substituído pela FUNAI.
O SPI é criado como uma forma de ocupar esses territórios inexplorados e usar os indígenas como mão de obra. Primeiro eles tentam demarcar uma terra, não conseguem porque o governo do estado, o governador Moisés Lupion, simplesmente se recusa, ele não sanciona e depois na esfera federal é criado um parque e não se mobilizam para levar o Xetá para esse parque.
De acordo com a pesquisa de João Pedro, o loteamento da Serra dos Dourados foi impulsionado pela expansão do café no Paraná a partir dos anos 50. Para apoiar esse movimento, como os documentos apontam, o governo estadual da época encolheu as terras indígenas e entregou a região a companhias de colonização.
Ao longo da primeira metade do século XX, são duas frentes coloniais que vão promover a ocupação desses territórios, né? O Norte pioneiro, o Norte novo, que chega onde é Londrina e Maringá. O Norte novíssimo é exatamente a região da Serra dos Dourados, o Moarama.
O Paraná foi o milagre da livre iniciativa no setor da colonização. Há 10, 20, 30 anos, levas pioneiras buscaram aquelas áreas desconhecidas, transformando empolgantemente as florestas compactas do estado promissor.
O estudo aponta que o povo Xetá foi vítima de rapto e extermínio e teve seu território completamente tomado pelos colonizadores.
Você tem a população local te retirando os Xetá, então sabe-se lá para onde os Xetá foram levados. Para além disso, muitas famílias locais sequestram as crianças. Foi uma prática comum e sistemática da população local de tirar essas crianças.
Hoje eles lutam para deixar claro que não são um povo extinto e há quase 30 anos aguardam pela demarcação da terra Erarecã-Xetá. Recentemente, Indioara Paraná e Júlio César da Silva, ambos filhos de sobreviventes da região da Serra dos Dourados, se manifestaram em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná.
Meu pai morreu com o desejo de ter a gente todos juntos reunidos, né? Muitos falavam que não existia Xetá. E hoje nós Xetá estamos aqui para reivindicar nosso território.
A gente não saiu do território por conta própria. O povo da gente foi retirado de cima desse território, né? Mas se fosse pelo povo Xetá, a gente estaria assim em cima dessa terra lá. Mas a gente sabe que a gente, voltando lá, a gente vai correr um risco de vida.
O pesquisador João Pedro Minto Russo acrescenta.
De um jeito ou de outro, eles são sempre alvo. Não importa quanto eles façam, quanto eles resistam. Isso aqui, seja o Xetá aqui, seja o Xokleng lá em Santa Catarina, que é o processo que dá origem à discussão do marco temporal, seja os Yanomami, mais uma vez, 30 anos depois, passando por um processo de genocídio por conta do garimpo, em qualquer lugar. É a mesma, a história é a mesma pelos mesmos motivos. Né? Porque o indígena ainda é um empecilho para melhores ideias de desenvolvimento econômico, seja lá o que isso signifique.
Repórter Rodrigo Matana, supervisão de Alice Lima. Uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR.